E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerdis. No episódio de hoje vamos falar sobre a primeira corrida da temporada 2024 da Fórmula 1. E aqui comigo está a Débora Sandeiro. Bem-vinda, Débora!
Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais este episódio do BBcast. E é isso, né? O Verstappen começou ganhando.
Exato. Bom, eu sou o BGP Neto e realmente, já primeiro GP não é algo que a gente não sabíamos, né? A gente já sabia ali desde a pré-temporada que o Verstappen e a Red Bull ia sobrar, mas sobrou muito. Nossa, foi realmente assim, surra de pai alcoólatra o que o Verstappen fez contra os demais pilotos. Bom, mas nesse podcast, o primeiro do ano aí, falando de um GP, vamos falar aí sobre a vitória do Max Verstappen, o pódio do Carlos Sainz, problemas que a Ferrari, Mercedes, o Williams, Haas e a Alpine. A Alpine a gente não fala que ela tem problema, que ela é o problema hoje. Mas antes, recadinho do paddock como sempre, recordando o pessoal do nosso financiamento coletivo e contínuo do Apoies, aonde você, ouvinte do BBcast, pode se tornar um apoiador do Boletim do Paddock, contribuindo mensalmente com a gente. Tem o link na descrição desse podcast do nosso Apoies.
Vocês também podem utilizar o nosso link da Amazon para poder fazer as suas compras de qualquer produto, não importa o valor, mas acaba ajudando bastante aqui o projeto. E lembrando que nesse mês também é um mês que a Amazon faz algumas promoções, e aí é bem legal se você é membro do Prime, consegue aproveitar essas promoções, e a gente também acaba recebendo uma comissão. Então nenhum valor vai ser acrescentado no final da sua compra, mas sempre que você fizer a compra e utilizar o nosso link, você vai estar ajudando o BP.
Exatamente, e para finalizar, recordando que não pode auxiliar a gente financeiramente, compartilhando e curtindo nossas postagens, você também auxilia o Boletim do Paddock a poder ter mais relevância nas plataformas digitais e assim alcançar um público maior. Bom, Débora, uma coisa que pegou o pessoal de surpresa antes da semana, né, começar o GP do Bahrein, foi o formato, né, que eles anteciparam um dia todas as atividades, começando na quinta-feira os treinos livres, classificação na sexta e a corrida no sábado. Isso vai ser tanto para o GP do Bahrein como para o próximo GP também.
Da Arábia Saudita,
obrigado. Se dá por causa do Ramadã, né?
É, o Ramadã, ele é um período de jejum e rezas para os muçulmanos. E são países que têm a maioria, né, muçulmano. Só que o Ramadã, ele segue um outro tipo de calendário que não é o nosso. Então, de ano em ano, ele acaba mudando. Não é o mesmo período de tempo, né? É um mês, mas não cai sempre na mesma data. E dessa vez, como a Fórmula 1 ia começar a temporada, né, já nesse final de fevereiro, início de março, a Fórmula 1 optou por fazer uma mudança no seu calendário e colocar as duas primeiras corridas do ano no sábado, porque na realidade o que realmente ia mudar era o GP da Arábia Saudita, que não ia ser disputado no domingo, porque o Ramadá começa no domingo. Só que como tem ali no regulamento que o mínimo de intervalo entre uma corrida e outra é de uma semana, eles precisaram mudar também o GP do Bahrein. Então essas duas corridas ficaram para poder ser disputadas no sábado. Isso já tinha sido divulgado ali quando o calendário foi apresentado em 2023. Mas é uma ideia também, porque a Fórmula 1 está tentando avaliar a questão do público, se vai ter mais gente assistindo as corridas e engajando, se fosse no sábado ou no domingo. Principalmente para o GP do Bahrein, eles sentiram uma diferença de pessoas presentes, né? Eles conseguiram vender todos os ingressos, pelo que eu vi. E o autódromo estava bem cheio nos 3 dias de atividade. E eles estão fazendo isso também porque lá, né, nesses países do Oriente Médio, o final de semana deles funciona diferente. O domingo deles seria a nossa segunda-feira. Então, para eles fica muito complicado, né, participar de eventos esportivos se eles acontecem no domingo, como acontece aqui no Ocidente, né? Então, também é uma forma da Fórmula 1 lidar aí com esse calendário e com as demandas do local para poder transferir a corrida para o sábado. E pode ser algo que a gente vai ver sendo repetido no calendário de 2025. E também é um material de estudo aí para a Fórmula 1, para ver se algumas etapas compensa colocar no sábado.
Eu acho bem legal. Antigamente, ali nos anos 80, tinha até mesmo uma efeméride que tem, que Nelson Piquet não conquistou nenhum título dele no domingo, mas apesar que foi no sábado, por causa de classificação, cara, esquece a efeméride que envolveu o Nelson. Mas é legal que tem esse formato. Eu gostei, particularmente, eu achei bem legal. Perdi, assim, muita coisa, principalmente dos treinos livres, que normalmente quando é na sexta-feira, então a gente ainda consegue encaixar ali e assistir um pouco, mesmo estando no trabalho, acompanhar o que está acontecendo. TL3 e o classificação sendo no sábado, a gente ainda assiste o TL3 e assiste a classificação, no caso eu, né? Então eu consigo pegar um pouco mais de informação. Mas nesse, realmente, eu só assistia trechos da classificação e a corrida. Então eu senti muita falta de informações até para poder entender um pouco o que estava acontecendo da dinâmica da corrida, que é uma coisa que a gente vai conversar bastante hoje. Mas aí até levantei isso nas redes sociais, joguei pedindo a opinião do público, joguei no Twitter e no grupo de apoiadores do BP. Ficou bem dividido, sabe? No Twitter, 35,2% gostou do formato desse, que a corrida no sábado. 44% ganhando aí, não gostou. Simplesmente não entendeu muito, eu já vou explicar um pouco por quê. E 20% não soube opinar. No grupo do BP já houve a vitória do gostei, né? 11 apoiadores que votou concordou, gostou, 6 não gostou e 5 não souberam opinar. E o sétimo, que seria o, quer dizer, um dos que não votou foi o Celano, que ele não entendia muito bem, porque ele pedia voto auditável de papel. Mas das comentários que eu vi referente ao gostar, não gostar, quem gostou foi mais ou menos dentro daquilo que eu e a Débora gostamos, que é você já, tipo, agora é sábado de noite, a gente já tá gravando o podcast, que seria gravado no domingo, a gente já vai matar tudo que é do final de semana hoje no sábado, então a gente já vai ter o domingo para descansar livre. Então isso para nós é muito bom. Para quem produz conteúdo, para quem trabalha durante a semana ao mesmo tempo, é algo bom, você já tem o domingo para descansar.
É, o que me incomoda também, assim, na corrida do Bahrein, ou nas corridas que a gente tem, que é mais tarde pra gente aqui no Brasil, é que quando é no domingo, você perde o domingo inteiro, né? Tipo, você fica ocupado de manhã, e aí, tipo, na hora do almoço tem a corrida, mas você já perdeu o restante do dia, né? Principalmente corrida que é no final da tarde, que, meu Deus do céu, domingo é bem complicado. Eu acho que eu entendo a dificuldade para algumas pessoas de acompanhar, porque eu sei que tem muita gente que ainda trabalha no sábado, né? Não é todo mundo que tem
esse final. Esse foi o ponto que o pessoal que não gostou mais levantou. Ele falou, pô, eu tava no trabalho, não consegui assistir.
E o final de semana que tá trabalhando, ocupado, né? Então não consegue acompanhar a corrida. Mas para quem tem esse privilégio de não trabalhar no sábado, pô, acho que foi muito bom. Porque, assim, a sensação que eu tive foi que o final de semana passou muito mais rápido. Com as atividades, tipo assim, na quarta-feira já tinha coletiva. Você já tava ali, tipo, discutindo coisas do final de semana.
E do Horner.
Na quinta, a gente já tava com o carro em pista fazendo treino livre, que era uma coisa que eu gostava muito das classificações de Mônaco que eles tiraram, né? Na sexta-feira você tinha livre, mas a quinta-feira tinha atividade. E tanto na Fórmula 1 como na Fórmula 2, eu achei que foi bem movimentado, assim. Tipo, passou rápido e é o que a gente falou, né? Com o restante do final de semana livre, mas eu entendo que não gostou.
Não, o pessoal que mais pontuou que não gostou foi isso mesmo, pô. Teve um outro que falou, Fórmula 1 é de domingo, mas cara, sei lá, eu acho que vale a experiência se for esse tipo de argumentação, mas a primordial foi realmente a galera que trabalha, realmente eu senti uma pena dessa galera, porque eles gostam justamente de Fórmula 1 porque cai no dia que eles estão em casa, então eles podem assistir. Pra quem assiste, que é o caso do pessoa que senta, assiste, depois termina a corrida, pode fazer o que quiser.
Vai comer, fazer as coisas.
Essa mobilidade, às vezes, do sábado pro domingo pode ser um pouco ruim. Mas para nós, que nem eu falei, que produz conteúdo, ainda trabalha durante a semana, foi muito bom. Então, acho que foi isso. Aí fala e comente com a gente o que você achou, querido ouvinte, o que você acha. Talvez também esperar o próximo final de semana para ter uma opinião mais concreta, que também eu vou lançar de novo as enquetes para poder ver se há alguma diferença sobre isso. Bom, agora a gente vai para a classificação, que aconteceu na sexta-feira. E, Débora, a classificação foi algo interessante, né? Porque, assim, nos treinos livres, nos treinos não, na pré-temporada, a gente viu a Ferrari muito forte, viu a Mercedes também muito forte, e a Red Bull realmente escondendo o jogo, assim, ocultando mesmo. Assim como a entrada de ar do sidepod dela é oculta, o desempenho dela no final de semana foi oculto. E algo que foi legal, que a gente só viu, é lógico, depois que o treino acabou, e sim, eu ia falar besteira, mas que os tempos do Q2 foram bem melhores que do Q3, né? Foi algo assim que normalmente, principalmente todas as pistas, ela vai melhorando conforme vai tendo o treino classificatório, porque vai emborrachando, a pista vai ficando mais aquecida, entre outros fatores, e os carros vão se acertando também, os pilotos vão percebendo onde que a tomada de tempo fica melhor. Mas
no Bahrein é o contrário, né?
É, foi totalmente oposto. O Q2, o tempo, até o tempo do Leclerc do Q2 foi bem melhor que o do Verstappen no Q3, ou seja, o tempo do Leclerc do Q2 seria a pole, a volta mais rápida da classificação.
Aí nem o Leclerc, nem o Sainz conseguiram repetir, né, também a volta. Mas no Bahrein acontece um pouco disso, porque como a classificação é feita ali do entardecer para a noite, a temperatura vai caindo, né? E assim, na pré-temporada, com diferença de poucos dias da pré-temporada para o início do campeonato no Bahrein, as temperaturas começaram a cair mais do que estava caindo na pré-temporada. Ainda assim, quando eles estavam fazendo aquela sessão ali no final do dia, analisando os carros, a pista ainda estava bem quente, mas agora nesse GP não aconteceu isso. E pro Q3 a pista já estava mais fria, né, também. Mas é um circuito bem complicado, porque tanto a rajada de vento acaba atrapalhando bastante os carros, como com essas rajadas entra areia na pista, né, isso também dificulta o pessoal a fazer as melhores voltas. Mas a gente sentiu isso, né, essa diferença que teve do Q2 pro Q3, que foi bem grande, e ainda assim respeitando o mesmo período de pausa, né, não foi porque alguém bateu ou abandonou ali, que provocou um período um pouco maior de bandeira vermelha e demorou pro Q3 começar, não foi isso. Chamou a atenção o fato realmente da volta do Leclerc ter sido bem melhor no Q2 do que foi no Q3.
Exato. E aí, a gente, na classificação, a gente não vai passar ponto a ponto, piloto por piloto, mas a gente vai trazer alguns aqui que vai ajudar a nos construir o que vai ser debatido hoje. Que nem um exemplo foi o Yuki Tsunoda, né, que conseguiu se classificar à frente do Daniel Ricciardo. Para quem assistiu aí o Drive to Survive antes da temporada, viu que um dos interesses da Red Bull é de sim trazer o Ricciardo para 2025. Então a gente pode até afirmar que o Pérez não é o piloto que vai ter o contrato renovado, dificilmente. A ideia é trazer o Ricciardo, e que o Ricciardo ele teria que mostrar um desempenho muito superior de Tsunoda. Mas já na classificação, o Tsunoda se classificou em 11º e o Ricciardo em 14º.
A gente já viu essa diferença aí, né, na Racing. É interessante porque na pré-temporada os dois estavam passando ali um feedback muito semelhante do carro. E na primeira classificação do ano teve essa diferença aí dos dois. Acho que chamou atenção pelo fato disso, né? E na realidade, acho que dos anos que a gente vê o Tsunoda na equipe, né, na AlphaTauri, existe uma má vontade com o Tsunoda até da própria equipe, assim, tipo, quando o De Vries veio pra AlphaTauri, o pessoal depositava muito esse negócio, tipo, ele ia acertar o carro, ele ia ser o primeiro piloto, tomou a chave de braço do Tsunoda. E depois, com o Ricardo ali na equipe, tipo, o Ricardo pontuou, mas teve desempenhos melhores do Tsunoda em algumas etapas. É que pelo fato dele não ter pontuado com a AlphaTauri, foi aquela coisa tipo, mas o que manda é os pontos. Mas o Tsunoda no ano de 2023, ele teve uma temporada bem regular, com vários resultados assim, tipo, que apesar da equipe não estar pontuando, ele tava indo bem. E aí, tipo, assim, a gente sabe que tem uma preferência pelo Ricardo, e eu acho que, olhando ali pra academia, né, eles estão tentando de novo reestabelecer ali uma forma de você ter bons pilotos na academia, o que não parece que tá sendo muito bom, não, na Racing Bulls, né, na realidade. Mas enfim,
nem na base dela, né? Pilotos que estão na F2, F3 não são.
Mudou muita coisa,
né?
Eles mandaram bastante piloto embora. Alguns aí que estão até se dando melhor em outras academias de piloto agora, nesse início de temporada. Mas é isso, né? Ainda tem aquela coisa de talvez inflar um pouco os resultados do Ricardo para que se justifique a possibilidade dele guiar no lugar do Pérez.
O que eu vi bastante pessoal comentando é que isso daí foi muito mais para no final do ano falar, o Ricardo terminou mais cuidas à sua frente, Tsunoda, por isso que ele vai para a Red Bull. Bom, e da classificação ainda temos que comentar um pouco que o Hulk, né, chegou no Q3, mais uma vez o Hülkenberg conseguindo extrair o melhor do carro da Haas, mas também aquela situação, né? Chega no Q3, aí não faz uma volta tão boa, faz uma volta só pra poder abrir o tempo e fechar.
Eu não tenho muito também como ele fazer a volta boa, porque ele queima mais pneu do que os outros,
então,
né?
Então... Mas é um destaque porque o Hülkenberg largou em décimo e o Magnussen em 15º, né? A Haas, que até o chefe de equipe falou que eles iam figurar no fim do grid. Quem esteve no fim do grid da classificação eliminados no Q3 foi os dois pilotos da Alpine, que realmente aí se confirma que o carro da Alpine é o pior do grid, é uma draga, é um, nossa, um carro horrível, sabe? Então, parabéns aos
envolvidos.
Não tem
ritmo.
E ainda hoje se confirmou, né, que os designers, os projetistas da equipe Alpine que fizeram esse carro já foram demitidos até ali.
Foram demitidos não, eles se retiraram.
Eles se retiraram na pré-temporada. E vamos permanecer somente até abril, e depois abril Deus que cuide da equipe. Aí você, meu querido ouvinte, que segue o Boletim do Paddock, viu que a gente falou, não foquem na Alpine e na Fórmula 1, assistam o WEC.
Não assistam o WEC.
Não assistam o WEC também, porque nem na WEC eles conseguiram.
A Alpine tá, foi realmente de arrasta pra cima, mas já era esperado, né, gente? Tipo, com todas as trocas, com ninguém firmando ali na equipe, já teve uma debandada de funcionários ano passado e vai ter outra agora, de gente realmente saindo de lá. E aí, depois, no final das contas, a gente vê que o Alan Prost tava completamente correto de ter vazado de lá. Tipo, ele foi o anúncio de que o negócio tava afundando. E que, assim, se ninguém tomar nenhuma providência, a equipe vai continuar cada vez pior. E é um reflexo muito grande do carro.
Realmente aí foi uma... Nossa, foi horrível. Mas a gente vai comentar um pouco mais seu palpite na corrida. Demais comentários seria a McLaren que conseguiu chegar com os dois carros no Q3. Algo que o ano passado ela não conseguiu. O ano passado a McLaren estava com a performance da Alpine, mas ao contrário da Alpine, eu não vejo a Alpine conseguindo evoluir, que a McLaren evoluiu ano passado. Então, para a McLaren foi bom conseguir os dois carros no Q3. E tivemos um apoio do Max Verstappen, que, como a gente falou, simplesmente já era esperado e destruiu toda a concorrência. Bom, Débora, acho que esse vai ser o primeiro podcast de muito tempo que a gente vai comentar um pouco sobre o desempenho do Max Verstappen. Porque analisando o desempenho do Max Verstappen nessa corrida, a gente consegue falar um pouco também dos demais carros, dos demais pilotos. Porque simplesmente foi muito destoante o que o Max Verstappen fez em pista, por causa que ele simplesmente meteu 22 segundos em cima do Pérez. Eu concordo com o pessoal que viu que o Max Verstappen não extraiu 100% do desempenho do carro. Ele ia ter colocado no modo economia de energia, modo avião do volante, e só guiado com o bracinho para fora, porque, sabe, a gente não viu ele reclamar de nada, não viu ele perguntar de estratégia com a equipe, rebater, sabe? Então, assim, foi algo que realmente me chamou a atenção, foi o fato do Max Verstappen não extrair o máximo do carro, e eu acho que esses 22 segundos foi pouco.
Não sei se não extraiu completamente o desempenho do carro. Porque assim, quando a corrida começou, que logo ele já foi abrindo uma vantagem pro segundo colocado, eu até falei, eu acho que ele vai terminar a corrida com uns 20 segundos de vantagem. E de fato foi isso que aconteceu, né? Foram 22 segundos. Eu acho que ele tem uma performance muito tranquila no carro da Red Bull. Foi o que eu até tava falando lá no grupo do BP. Eu acho que se o carro fosse guiado por um qualquer... Tipo, dois pilotos no nível do Pérez, a gente ainda ia ter uma disputa. Por mais que o Pérez tenha terminado na segunda posição ali, tipo, o Carlos ainda tentou chegar perto deles, esperavam ter uma performance um pouco melhor. O problema é que não tem como brigar com o Verstappen e com o carro que ele tem. Porque foi o que ele realmente falou, né? Ele e o carro são um só. E é por isso que ele consegue extrair tanto do carro. Mano, assim... Óbvio que eu acho que pra ele não foi uma corrida que ele teve muito esforço de precisar tirar muito do carro. Foi mais uma coisa assim, controlado, os outros carros não conseguem chegar porque eles não têm esse mesmo ritmo, então ele pode manter uma distância confortável. Mas eu acho que é isso mesmo, sabe? Tipo, é a diferença que tem dele com esse carro. Ele é muito superior ao restante do grid.
Eu acho que o conjunto realmente é perfeito, o carro da Red Bull não estraga pneu, não consome pneu como os demais. Eu uso dizer que eu acho que até o Adrian Newey já fez carros assim, né? Carros que eram absolutos, carros que eram perfeitos ao extremo. Se a gente pegar desde a época ali da Williams, quando ele construiu os carros que eram de outro mundo, como dizia Ayrton Senna, ele já fazia carros que realmente, assim, independente do piloto, se a gente parar para pensar, no Nigel Mansell, era esse piloto mediano que você falou. A gente tem muito uma paixão, vamos pôr assim, pelo Nigel Mansell, pelo Leão, mas o Nigel Mansell não era um piloto, sabe, cerebral, um piloto extraordinário como é Lewis Hamilton, como foi Ayrton Senna, Schumacher, Vettel, como está sendo o Verstappen. Ele, para mim, era um piloto mediano. Então, assim, você vê que ele foi campeão. Então, assim, o Adrian Newey já construiu um carro que, independente da capacidade do piloto, ele consegue entregar. Aí você tem o Verstappen, que é um... Eu vou chamar ele de moleque, mas no, com todo respeito. Ele é um moleque que foi moldado nas fornalhas do inferno da família Verstappen para ser um piloto de Fórmula 1. Então, ele é aquele cara, para quem é dos anos 90, que assistia na Record, Soldado Universal... Era daquele jeito, era o cara que era frio, calculista, que não importava o que estava acontecendo em volta, ele tem um foco, ele vai fazer aquilo que precisa. Então ele até nessa parte psicológica dele, ele é muito superior aos demais pilotos. Então, dito isso, eu acho que realmente vai ser imbatível atingir o Verstappen esse ano, mais do que foi o ano passado. Eu acho que esse ano... O Verstappen vai conseguir sim chegar a mais de 20 vitórias na temporada, que até o próximo item da nossa pauta, que é o impacto do resultado da disputa pelo Campeonato Mundial de Fórmula 1, aonde que eu acredito que, cara, não vai ter disputa. Tipo assim, vai ser, vamos ver quem que vai ser o vice.
É engraçado que no episódio que a gente fez da pré-temporada, a gente achava que alguém ia poder ganhar alguma corrida, né? Mas agora...
Agora tá tudo destruído, nossos sonhos estão em frangalhos.
Não, e ano passado eu ainda tinha certeza, assim, que tipo, Singapura, ou pelo menos São Paulo, a gente ia ter algo diferente. E esse ano eu já nem...
É, porque a gente já viu que São Paulo não teria como ter, porque o ano passado, né, Verstappen já dominou.
Eu Singapura acho que é mais fácil, talvez, até
eu acho que Singapura é possível a gente ter uma vitória de um piloto diferente, mas pelo fato de que realmente o caldo da Red Bull pode, de novo, não render. Mas isso é algo que a gente só vai saber... analisando corridas de rua durante o ano até chegar em Singapura. Mas eu acho que mesmo que o Verstappen não ganhe em Singapura, ele chega no pódio. Coisa que não aconteceu no ano passado. Sabe? Pode ser disputa de posição, pode ter algo que foi aquele final ali entre Sainz, Norris, Russell e Hamilton, sabe? Uma disputa entre eles com o Verstappen ali no meio. Mas aí a gente entra na pergunta da Aninha, que é... Por que na classificação os tempos dos pilotos ficaram próximos do Max, pole, né? Mas na corrida o Verstappen conseguiu terminar com uma diferença tão grande para os demais colocados.
Então, Aninha, a realidade é que o que foi observado agora, nesse final de semana, quando a gente teve as classificações e a corrida, é que tanto na classificação o Max e o restante do pessoal não acertou a última volta, né? Que seria a volta da pole, então isso também aproximou muito os competidores. Mas na corrida, o carro da Red Bull ainda assim, tipo, por mais que tenha um desgaste dos pneus, é um desgaste mais baixo do que a Ferrari ainda tem, do que a Mercedes tem. E nessa corrida em particular, teve uma distância muito maior, né? Não só pro Pérez, porque assim, pro Pérez não tem nem como a gente cobrar... Muito porque ele é esse piloto mesmo, né? Ele não consegue acompanhar o ritmo do Verstappen. Mas a Ferrari, ela teve problema de freio durante todo o fim de semana, então isso também acabou atrapalhando um pouco. E na Mercedes, ela não teve disputa porque a Mercedes passou ali durante a corrida a ter um problema de superaquecimento do motor, que não foi algo que só aconteceu com a Mercedes, mas aconteceu ali também com a Williams, que utiliza o mesmo motor. Então eles tiveram que correr um pouco mais distante do que era esperado, né? Então assim, teve esse gap mesmo do Verstappen pro restante do pessoal, mas é muito pela configuração do carro, da forma como tem a gestão dos pneus ali. E é até curioso, porque a Red Bull, durante os treinos livres, ela usou um dos jogos de pneus duros que eles tinham disponível. E tanto o Verstappen como o Pérez ficaram ali com uma estratégia que ia ser utilizado dois pneus macios e um pneu duro, né? Dependendo da forma como eles iam trabalhar essa diferença. E teve um momento ali da corrida que você olhava, tipo, pro Verstappen e você pensava, cara, será que ele vai precisar realmente fazer uma segunda parada? Porque ele não tá degradando muito o pneu, ele tá lá na frente com o carro sozinho. Ele começou a passar alguns retardatários ali, mas... Assim, não teve um desgaste do equipamento dele, não teve nada que atrapalhasse ele. Então é por isso que a gente tem essa diferença da Red Bull para o restante dos carros. Infelizmente, o restante do pelotão ainda tem carros com déficit, ainda tem carros que precisam ser aperfeiçoados, e o da Red Bull, eles estão de certa forma bem tranquilos, assim, tipo, por mais que tenha uma outra coisinha para poder ajustar, eles conseguem passar mais ilesos na corrida do que o restante do pessoal, que a gente já sente uma degradação do equipamento. Tipo, por exemplo, o Lando Norris, esse final de semana, teve que já fazer troca do motor, né? Trocou ali a bateria, acho que a central eletrônica, se não me engano.
Tiveram
problema de câmbio. Tipo, é um carro que a gente não viu, quer dizer, a gente viu a McLaren tendo problema, mas foram poucos durante a pré-temporada. Você já começa na primeira corrida do ano com o carro, tipo, sendo realmente forçado, com algum problema aparecendo. Enquanto o restante do pessoal ali, tipo, tem uma outra coisa também para poder resolver. Tipo, os carros não estão 100% alinhados. O motor talvez agora comece a dar sinais já de que tem algum desgaste, algum déficit, né? Que foi algo que na pré-temporada chamou a nossa atenção por não ter tido quebra dos motores, mas pode ter sido algo bem, assim, na superfície que a gente viu, né? Porque agora que os carros vão ser realmente exigidos nas corridas, que você tem um ritmo de classificação e um ritmo de corrida para poder avaliar, talvez esses carros já estão tão pesados e o motor tá tão defasado do que deveria ser, que essas peças vão realmente desgastar. Então ali o que parecia uma loucura, tipo, você ter 4 motores disponíveis no ano, não vai ser uma loucura mais.
Exato, e vale lembrar que a Red Bull teve sim um problema esse final de semana, que foi um problema no rádio. O volume estava baixo demais, os pilotos não estavam conseguindo ouvir.
Oh, tadinhos.
Ou seja, a Red Bull está no momento daquele assim do, como poderia dizer, a tempestade perfeita. A única diferença é que está tendo um raio muito chato caindo e insistindo sobre a cabeça do Christian Horner.
E o pior é o Pérez, né? Acho que o Pérez...
Que é o que a gente ia falar agora, né? Dobradinha da Red Bull com o desempenho do Pérez.
Acho que o Pérez é aquela coisa, né? A gente também, assim, primeira corrida do ano, né? Tem tudo para o Pérez ir pior, ir de mal a pior. Mas, tipo, ele fez aquela ultrapassagem ali no começo da corrida, logo já tava na segunda posição ficou ali.
A corrida dele foi boa, dele foi excelente, pulou tipo, de quinto para segundo.
Eu não esperava que ele ia fazer isso, porque ele tava largando de quinto, tipo, era o Pérez, né? E, meu, ele superou as Ferrari, superou a Mercedes do Russell, e se manteve ali na segunda posição. Tipo, talvez ele não vá ser o piloto que vai fazer boas classificações. Mas o resto tem outras coisas pra poder resolver do carro que ele vai acabar, tipo, tendo dobradinha e pódio. Aí já tirou também, talvez, aquela coisa, né? Só que assim, vamos com calma também, porque é a primeira corrida, né? O Bahrein é uma prova muito particular. Ela não é uma pista que reflete o restante do calendário. É uma pista que tem muita reta. A questão da temperatura influencia demais, e apesar da maioria dos GPs serem disputados de dia, a temperatura, as coisas influenciam o carro, né, de outras formas, e cada uma dessas pistas tem um jeito particular. A real pista que mostraria algo pra gente é Barcelona, que é o que a gente falou, só vai estar lá na frente no campeonato. Então muita coisa já vai ter acontecido. A gente vai ter circuito de rua ainda nesse início de ano. Vai ter algumas outras provas que têm algumas características interessantes que a gente pode observar de outros carros. O Bahrein é muito particular. Mas o que a Red Bull mostrou de potencial, pô, cara, dá uma desanimada, assim, no sentido, tipo, pode ser que eles, de 24 corridas, pelo menos 20 vitórias seja deles, de novo.
Não, eu acho que 20 vitórias vão ser... Eu acho que nem 20 vitórias vão ser deles, assim, pô, no pé de... Eu acho que 20 vitórias é do Verstappen. 3, o Pérez vai poder disputar com outros pilotos, não sabendo se ele vai vencer ou não. E uma vai ser de outro piloto. Vai ser um pouco parecido com o que foi o ano passado. Mas até essas 3 possíveis vitórias do Pérez, eu já não tô tão confiante, sabe? Porque, assim, eu acho que realmente, assim, vai ter que ser uma tempestade muito perfeita para favorecer o Pérez. Mas vamos torcer, né? Vai que...
Não, espero que a gente esteja...
Sendo pessimista
demais. Tipo, aquela mesma coisa, né? Tipo, da pré-temporada, que a gente tava animado de, pode ser que outra pessoa vença. A gente, tipo, passe pelo GP do Bahrein e fala, acho que ninguém vence mais. E aí, depois, as outras coisas, a gente fala, não, dá pra alguém ganhar, dá pra ter alguma outra coisa. Mas, meu Deus. Sabe, eu posso fazer uma reclamação do que me aflige depois do GP do Bahrein? Que eu espero que não se cumpra no restante do ano. É que não teve disputa. Não teve disputa. Não teve nada nessa corrida, assim, tipo... Teve ali a briguinha do Sainz, mas Cadê a real disputa nessa corrida? Não teve.
Eu acho que o problema dessa corrida foi justamente aquele mesmo problema que a gente enfrentou ano passado, que a gente reclamou, que foi pré-temporada realizada lá, então os carros já tinham acerto, então eles só realmente ficaram um pouco embaralhados por causa da classificação, que foi um pouco atípica, mas na hora que os carros chegaram aonde que eles deveriam estar, exatamente naquela posição em que eles estão naquela constante deles, eles ficaram, porque o que a gente teve foi o Piastri versus o Hamilton, o Alonso e o Hamilton duas vezes se encontrando,
o Sainz duas vezes no Leclerc
e o Russell disputando com eles, acabou. Depois que todos chegaram, fizeram essas ultrapassagens, acabou.
Então, mas aí é o que eu tô falando. Tipo, a parte ruim é que ano passado ainda tinha essas distâncias, mas ainda assim, quando a corrida ia evoluindo, você via uma outra batalha ali. E dessa vez, tipo, o negócio distanciou. Então, assim, se o... De novo, aquela mesma coisa. Tipo, se o objetivo da categoria com esses novos carros e com o novo regulamento era aproximar as equipes, pelo menos no GP do Bahrein, porcaria nenhuma. Tá cada um fazendo a sua corrida. A McLaren, tipo, teve aquela briguinha com o Hamilton, mas ficou ali. Tipo, eles estavam fazendo a corrida deles, sem evoluir. O Leclerc ainda foi pra cima do Russell no final da corrida, mas aquela coisa também, tipo, não evoluiu. O Sainz tentou pegar o Pérez, não evoluiu. Tipo, ficou preso naquilo ali.
É, isso daí entra agora também na pergunta da Aninha, que é: na opinião de vocês, após a primeira corrida, quais equipes destacaram-se positivamente e qual que foi de modo negativo? Vamos só falar as equipes, e aí porque a gente já vai discutir um pouco sobre elas agora nesse tópico.
É, pra mim, eu acho que o destaque positivo foi a McLaren. E destaque...
Eu colocaria até a Ferrari, porque eu ia
a
falar...
A Ferrari eu já esperava.
Nossa.
Ferrari eu já, tipo, tá bom. Mas acho que a McLaren, pra mim, foi... Porque, assim, na pré-temporada eles estavam mostrando que eles estavam até bem, mas é... E a gente queria ver no Bahrein, né? Na corrida mesmo, o que, que ia acontecer. Então, eu acho que foi positivo. É, e negativo foi a Alpine. Tudo bem, já esperava que a Alpine ia estar uma draga, mas não tô ruim assim.
Eu acho que, de modo negativo, eu coloco muito
a
Alpine. A Williams, a gente já vai até comentar sobre. Então, assim, tem aqueles asteriscos que pode reduzir essa situação da Alpine, da Williams. Mas, pra mim... O ridículo mesmo foi a Alpine, não é só negativo, é ridículo, foi a Alpine. E positivo, apesar da Ferrari, como eu falei, como eu não vi pré-temporada tanto e nem os treinos livres, eu não poderia ter tido uma opinião diferente. Mas sabe quem que eu acho que foi muito positivo e foi pouco comentado? A Sauber. Se não fosse o problema na asa dianteira do Bottas, naquela colisão que teve com o Stroll no começo da corrida, do Huckenberg, que sobrou para ele, teve as dianteiras detonadas, e aí já até mostra uma característica da equipe de não ter trocado a asa, uma para ele não perder desempenho na corrida, tempo, e também porque se troca a asa, é uma peça a mais.
Uhum.
Então, assim, aquela coisa de economia, vamos economizar, primeira corrida, vamos economizar uma asa, então... Mas o Joe foi o reflexo de quão bom esse carro tá. A classificação deles não foram tão bom, né? Eles tiveram ali o Bottas...
Ah, mas eles sempre tiveram muita dificuldade em classificação, né?
É, foi 16º, 17º, né?
Não os pilotos, a equipe em si sempre teve muita dificuldade
Sim,
em classificação.
Mas na corrida eles foram bem, sabe? O Joe, 11º, cara. Então,
é,
assim...
ele quase conseguiu o ponto, né? Até... A equipe, depois que terminou a corrida, falou, né, que, assim, pra uma prova em que ninguém abandonou, porque foi a primeira vez, né?
A primeira vez na história que na primeira corrida da temporada nenhum piloto abandona.
É, não tem abandono.
E olha que o Sargent tentou.
Ele tentou. É, foi positivo, assim, tipo, pra eles terminarem em 11º, mas se tivesse tido algum abandono, eles tinham pontuado, né? E até a própria situação ali do Alonso, que tava... Porque, assim, o Alonso, depois que terminou a corrida, falou: ai, mas não foi tão ruim a nossa corrida. A gente tava ali dentro do que tava esperado mesmo, né? Os dois carros pontuaram. O Stroll teve todo aquele furdunço no começo da corrida, recuperou a prova e terminou na zona de pontuação. Mas se não fosse os dois carros da Aston Martin pontuando, era um carro da Sauber.
Até essa recuperação do Stroll ficou apagada, né? De último para 10º lugar, ficou apagadíssimo.
Aliás, as imagens... Outra crítica que eu tenho que fazer da Fórmula 1, as imagens também, desde o ano passado já tava... Tipo, eles perdem muita coisa que tá acontecendo e recuperam umas coisas nada a ver. Tipo, eu acho que, assim, tudo bem, o Stroll não é o piloto mais querido do universo, né?
Mas ainda...
Mas foi uma corrida de recuperação.
Exato. Então é isso, Aninha. Lembrando o pessoal, é que eu sei que como sábado, até esse calendário, esse formato, pegou muita gente de surpresa, muita gente perdeu, então a gente mandou questões pedindo perguntas, e como a Aninha já fica antenada ali no grupo de apoiadores, assim que a gente abriu a caixinha de perguntas, já mandou. Então, pessoal, para as próximas edições, mandem perguntas, participem. Quem é apoiador,
fazer a nossa pauta,
né? Exato, quem é apoiador, o apoiador vai poder mandar a mensagem de áudio, que daí eu coloco no BBQ. E aí, falando dentro desse negócio de desempenhos ruins, a gente tem a Williams, como a Débora falou, que teve problemas com o volante. A gente comemorou tanto, né, que ela trocou aquele volante.
É, não foi o Vettel que fez, né?
Trocou aquele volante que ela tinha em formato de borboleta para um volante mais tradicional, que mesmo assim eu achei ele muito feinho, né? Achei ele meio...
mediano.
Bem fraquinho. Mas assim, quem sou eu para avaliar a qualidade do volante, né? Não sei nem como... Mas enfim...
Não
também
tinha
quem...
o botão do WhatsApp?
Mas quem comprou também não soube avaliar a qualidade, né? Comprou na Shopee. Foi um volante da Shopee.
Comprou o volante daquela... aquele filme lá da corrida.
Qual?
O Detona Ralph. Que tava precisando de um volante, entrar ali no eBay e compraram o primeiro volante, quer dizer, da Corrida dos Doces.
Então, e aí o volante da Williams não deu certo. O Sargent, a gente até comentou sobre isso na hora que a gente tava assistindo, que ele teve problemas com o volante. Aquela hora que ele saiu da pista, ele não conseguiu voltar porque não conseguia regular o carro pelo volante, porque o volante estava com defeito. Então, até o carro do álbum, em determinado momento, o sistema que controla os freios no volante estava dando erro, então ele estava jogando muito... para quem não sabe, eu nunca vi na Fórmula 1, o piloto ele consegue controlar se vai mais freio para as rodas da frente ou mais freio para as rodas de trás. Então, ele pegou e começou a jogar muito freio para frente, o próprio volante. Então, até a falha do Sargent possivelmente tenha acontecido por isso.
Teve a perda de controle do carro por causa disso. Né?
Exato. E outra coisa que aconteceu aí já com a Williams e com a Mercedes foi, até o Toto Wolff explicou na entrevista pós-corrida, que o carro teve um problema de superaquecimento, porque como ele começou a ter falhas elétricas, principalmente mais acentuado no carro do Hamilton, por exemplo, na Mercedes, e também nos demais carros, e também um problema de refrigeração no carro, fazia com que o carro tivesse uma refrigeração menor, então ele entregava menos potência, e quando ele entregava menos potência, os pilotos tinham que acelerar mais, fazendo com que ele esquentasse mais, aí tinha problema de refrigeração, perda de potência, então virou um círculo vicioso, que fez com que os pilotos perdessem de 3 a 5 décimos, assim, é meio segundo praticamente, por volta.
E o ruim é que assim, a Mercedes é a que tem o motor mais confiável, né? E aí dá esse problema de superaquecimento. Não é como vai ser as outras etapas. Assim, óbvio, eles vão tentar trabalhar na questão da refrigeração do carro, né? Mas não tem muito o que fazer. Você viu o negócio da classificação?
Mas só uma coisa sobre o negócio da refrigeração de jogar a pressão. Uma coisa que o Toto Wolff falou, que eles estão tranquilos porque os dois carros da McLaren e os dois da Aston Martin não teve problema nenhum. Então, provavelmente foi algo de configuração de software ou algo do tipo que as duas equipes erraram. Então, assim, realmente, isso pra mim eu fico feliz em saber disso, porque eu sei que, pô, o Albon fez uma excelente corrida. O Albon, cara, meu, o Salaf deve estar muito feliz em ouvir isso, que eu tô tirando o chapéu e tô adorando o Albon. Principalmente da gente ver como ele trabalhou com o James ali no Drive to Survive.
Na temporada 9 de Drive to Survive, ele me conquistou.
Ele
conseguiu, assim... as críticas que ele teceu são as minhas.
Exato. Então, muito legal esse ponto de você saber que a Mercedes vai poder entregar mais se eles corrigirem isso. Então, é o que o Toto falou. Vamos ver como é que vai ser a próxima corrida, que a gente vai já acertar. A gente já identificou as falhas e já consegue acertar para a próxima corrida. Então... tecnicamente, a gente vai ter três carros aí que vão poder entregar melhores resultados.
Até o Hamilton, né, falou que a gente, com essa primeira corrida, já conseguiu identificar algumas coisas que pode melhorar no carro para poder ter um ganho durante a temporada. Assim, o Hamilton me parece que ele tá guiando no modo festa, né?
Não,
ele vai mudar.
O que ele identificar de falhas, vão consertar no carro do Russell.
Ele que se vira. Mas ele tá bem assim,
bem
tipo,
de boa.
Vamos ver até quando vai durar essa paz, né? Mas é isso, tipo assim... Aí a Mercedes também a gente tem que levar pro lado em que eles estão 2 anos atrasados, né? Esse carro, tipo, o problema do balsing, do purposing que eles enfrentaram nesse começo de ano, é em decorrência de que eles não tiveram esse carro da forma como deveria ter sido construído, né? E agora mudou também o eixo da onde os pilotos estão posicionados dentro do carro, porque tiveram que fazer uma mudança do cockpit para poder se adequar ao novo modelo de carro. Então tem muita coisa para eles analisarem. Mas o que eu ia falar na questão de refrigeração, que eu lembrei agora da classificação, que a Alpine ela tá tão perdida, que a gente teve a classificação, né, e no Q1 chamaram um dos carros da Alpine para pesagem. E aí os mecânicos estavam tipo, despreparadíssimos. E o carro, quando ele para, o carro de Fórmula 1, ele tem que ser refrigerado. E aí os caras da Red Bull foram levar as máquinas para poder injetar no carro, para o carro refrigerar, porque a Alpine não estava preparada.
Não, pelo que eu vi, eles foram só para refrigerar a parte do arrefecimento, né, dos radiadores, aquela parte de cima, mas não foram o pessoal suficiente para refrigerar os freios. E aí um dos freios começou a pegar fogo, e como o box da Red Bull é mais próximo, os caras foram lá.
Ajudar. Tá precisando, né?
É complicado,
cara. É. Nem os funcionários que estão lá querem trabalhar.
Ai, cara, talvez a gente faça alguma coisa pra falar da Alpine, porque, assim, cara, é bem complicado.
Assim. Eu já pedi uma vez pra gente fazer um episódio explicando todas as tretas de troca da Alpine. A gente pode providenciar em algum momento.
É, mas a Alpine, cara, ficou chafurdando no fim do grid. Até, assim, teve aquele momento em que a gente teve o desempenho individual dos pilotos, onde que o Ocon e o Gasly conseguiram avançar um pouco no grid. Mas é aquela manobra do golfinho, vai, faz uma coisa engraçadinha e depois volta, sabe? Mano, os caras tomando pau de Haas, velho. Tomando pau do Bottas com a asa quebrada, velho. É um absurdo isso. Sargent tava andando na frente deles até ele errar. É um absurdo, cara.
É, mas teve gente aí também, né, que se assustou com o Bottas.
É.
A pessoa aí.
Quem?
Uma pessoa. O Leclerc.
Ah, aconteceu nem...
Não foi ele que tava atrás e deu um erro e tava atrás do Bottas?
Ah, sim, ele errou a freada. Mas daí a gente já comenta sobre a Ferrari, que a Haas também tava se arrastando pela pista, porque o Hülkenberg de décimo caiu lá pra fundo e esqueceu.
Ah, mas eu acho que essa corrida da Haas não dá nem pra poder dizer se sim ou se não. Tipo, se eles melhoraram em... Assim, eu acho que em corrida melhoraram um pouquinho porque o Magnussen conseguiu avançar. É que a corrida do Hülkenberg ficou toda prejudicada depois do que aconteceu no começo, né?
É, mas tipo,
ele parou,
segundo,
teve que trocar a asa, não sei o que. Acho que a corrida...
Mas aí que tá, ele parou, trocou a asa, terminou em 16º.
Não,
foi
sim.
Foi uma corrida de recuperação boa.
Foi uma corrida ok.
Pra que uma corrida que ninguém abandonou.
Eu acho que assim, talvez eles tivessem até... Não sei se é a chance de pontuar, mas eles... Talvez tivesse a possibilidade de terminar onde o Joe terminou, tipo, com a 11ª posição.
A corrida do Joe foi...
Não, foi boa, mas assim, pela condição do que a Haas tinha feito na classificação, talvez eles tivessem uma chance um pouco melhor. Mas não foi tão ruim, eu acho que a Haas realmente, assim, talvez tenha progredido em questão de ritmo de corrida.
Bom, e houve a famigerada batalha pelo pódio, né, Débora? Entre Carlos Sainz, Charles Leclerc e Russell. E de todos, assim, o que a gente menos contava que ia chegar no pódio foi o cara que chegou. O desempregado, o piloto que corre a temporada inteira com as guias de FGTS, seguro-desemprego debaixo do sovaco. Pra quem não sabe, você só pode levantar o seguro-desemprego FGTS se você não tiver empregado. Então ele tá andando ali não querendo utilizar, né? Mas se tiver que usar...
Ai, cara, o Carlos acho que salvou um pouco, assim, tipo, uma parte da...
corrida foi salva
por ele.
A corrida
dele foi muito boa.
Não à toa foi o melhor em pista, né?
E foi o piloto votado, né, do dia, né, o piloto do dia. Ah, e o desempenho dele, gente, ele foi pra cima, né? Tipo, ele teve um começo ali meio ruim, porque o Pérez pegou ele na largada.
É, mas ele até falou sobre isso na entrevista após a corrida, que no começo da corrida ele não sabia exatamente como agir dentro da pista com o carro. Mas daí na hora que ele pegou uma tocada, que ele soube que ele poderia gerenciar melhor os pneus naquele ritmo, ele pegou, e nem tanto que realmente ele foi muito constante durante a corrida.
As voltas, tudo, né? Foi bem constante. É, depois ele tem que pegar o Leclerc ali duas vezes. E assim, achei também a atitude da Ferrari. Porque o Leclerc estava realmente extremamente perdido na pista. Se eles sabiam que ele estava com um problema de freio...
Na verdade, os dois estavam.
É, os dois estavam.
O Sainz também falou que estava com problema de freio. Os mesmos que o Leclerc.
Os mesmos que o Leclerc. Mas o Sainz estava gerenciando melhor, né? Mas ali também foi um erro da Ferrari de ter... Gente, tipo, Leclerc, deixe ele passar, porque ele tá com o carro mais em condição. Então, assim, perdeu tempo na primeira batalha e perdeu tempo na segunda, porque, de novo, quando ele fez a troca, voltou atrás do Leclerc. Sim, acho que tinha algumas coisas que poderiam ter sido evitadas. Se o ritmo do Carlos tava melhor, a Ferrari tinha que ter priorizado ele, gente. Desculpa, assim, por mais que seja o piloto que foi mandado embora, é questão de ponto. E ele tava com chance de brigar pelo pódio.
E agora vai ter um comentário que casa um pouco com o que aconteceu com o Tsunoda e com o Ricciardo, que ali sim era um momento de ordem de equipe para inversão de posição. Porque você tinha chance de ter o Carlos disputando o segundo lugar e o Leclerc teria mais chance, sem precisar se defender do Carlos, de talvez ficar atrás do Carlos mais próximo para utilizar a DRS e assim atrasar um pouco a chegada do Pérez.
É, então, o que me incomoda também é a mesma coisa que eu já falei em outros podcasts aqui. Que o Leclerc ele tem uma posição completamente diferente quando é um qualquer de outra equipe. Tipo, não teve uma boa reação ali com o Verstappen na largada. Ele ainda tentou um pouquinho, mas depois, tipo, recuou. É, com o Russell, ele teve uma atitude tipo, tá, Russell, fica aí com o segundo lugar. E aí, quando chegou na vez do Carlos, que, tipo, ele tava com o freio pior naquela situação, ele resolveu brigar com o Carlos, tipo, atrasar o Carlos. Tá, eu sei que o teu companheiro de equipe é o seu maior adversário. Mas, pô, cara, tipo, você não reage com os outros e reage com o teu companheiro de equipe. Ai, olha, me dá preguiça.
Foi isso, acho que foi.
Tá faltando o discurso do Enzo Ferrari. Pra...
Nossa, minha gente, assistam o filme Ferrari. É muito bom mesmo. E tem um momento que tem um discurso do Enzo Ferrari pros pilotos dele, que se, por algum acaso, os pilotos... Mas o Leclerc assistisse aquilo na sala de cinema, ele ia tocar
Foi pra mim isso aqui,
É bem atual o discurso do Enzo. Bom, seguindo agora, a gente teve o destaque do Sainz, né? Que, cara, mereceu o pódio mais do que ninguém. Foi sensacional, eu acho que assim. É muito bom ver um piloto que tá aguerrido, independente de saber se vai ter contrato ou não pro ano seguinte.
Ele quer mostrar, né? Ele realmente quer mostrar que ele tem que ficar na Fórmula 1.
É, e ali, se você parar pra pensar... Ele disputou posição até com um possível futuro companheiro, né? Que foi o Russell. Então, assim, cara... E aí que entra naquilo que a gente falou também do Ricciardo, dele tá sendo preterido pra poder ficar na vaga do Pérez. O quanto que o Sainz, estando no mercado, não é melhor? Porque, por mais que seja, o Ricciardo é um bom piloto, mas o Sainz, ele ainda tá naquela situação em que ele tá disputando posição constantemente por pontos e pelo pódio. Então, assim, não é que ele tá disputando pra... chegar no 12ª posição. Não, ele tá disputando para chegar na 3ª posição, no pódio. Então, o quanto que isso é mais importante para até a mentalidade do piloto que vai chegar na tua equipe do que um piloto que tá lá chafurdando, disputando posição com uma Haas.
É, e acho que na corrida do Russell, assim, eles começaram a prova com aquela vontade de ter um pódio, né? Eles estavam ali naquela coisa, mas, de novo, tipo assim, custou um pouco a performance do Russell pelo erro.
É, o Russell também... Aí também tem aquela coisa, né? O quanto que, mesmo assim, ele não ia conseguir manter por causa desse problema que o carro foi tendo acertado.
Não, sim, provavelmente não ia manter por causa desse problema, né? Mas vamos ver como é que vai ser. É que assim, eu achei interessante a forma como o Russell se portou depois da classificação. Tipo, ai, vamos brigar pelo pódio. Na corrida mesmo não rolou, né? Mas o carro também tava com problema. Vou te dar esse desconto, Russell.
Exato. Bom, acho que estamos chegando ao fim do podcast, mas antes a gente tem que falar um pouquinho dos pneuzinhos, né, Débora? Porque assim, parece que a Pirelli novamente tá sofrendo com a questão de que os carros ficaram mais pesados, mais rápidos.
O pneu
rápidos,
tá maior também. O
pneu tá maior e tá tendo um desgaste muito grande, né? Até na classificação, aonde que o pneu mais macio você conseguia dar a volta de aquecimento, abrir a volta rápida, no meio da volta rápida ele já destruiu, ele já não serve pra mais nada.
Ah, na Fórmula 2 também a gente teve esse problema, né, nesse final de semana. Geralmente os pilotos conseguem dar duas voltas rápidas com o pneu, eles estavam conseguindo dar uma. Mas assim, acho que é um processo de desenvolvimento do carro. O carro tá desenvolvendo muito mais do que é esperado e o pneu não consegue acompanhar. Mas um passo que a gente tem dificuldade para poder testar e ter uma avaliação ali dos pneus, por mais que tenha uma quantidade de dias no ano em que a Pirelli solicite para poder fazer os testes, gente, esses carros estão em constante evolução, né? Tipo, a gente tem a primeira corrida do Bahrein e já tá todo mundo falando das atualizações que vão trazer para os carros nas próximas corridas. Então, é complicado. Mas ali na pré-temporada eles já estavam falando da questão de ter o superaquecimento dos pneus. Já era algo que estava sendo discutido na pré-temporada. E vai ser uma dificuldade. Assim, a corrida do Bahrein, é o que a gente falou, né? Ela é muito particular. É uma corrida que, na seleção que a Pirelli coloca, os pneus macios são usados. Que em outras corridas, geralmente o pneu macio ele é completamente ignorado e ele só é usado na classificação mesmo. Na corrida, eles não são tão eficientes. O pneu macio de cada fim de semana, né? Porque acaba mudando. Então é isso, também, assim, é uma primeira corrida, os pneus macios estavam acabando, Ainda assim me surpreendi, porque na prova, por mais que alguns tenham trocado mais cedo, né? Como foi o caso do Joe e tudo, teve, tipo, o Verstappen que foi trocar depois. Então o pneu macio tava sendo eficiente para alguns carros e para outros não.
Bom, e agora a gente tem que comentar só um pouquinho, né, Débora, da comparativa do que foi o 2023 com 2024, porque na primeira prova também do ano passado foi no Bahrein, pós pré-temporada realizada no mesmo circuito, e a gente teve situações como a gente comentou agora há pouco, a McLaren que não pontuou, né, então assim, é uma expectativa boa pro time inglês, e a Aston Martin que foi pódio, e simplesmente esse ano os dois carros estiveram brigando para permanecer, né, no top 10, lembrando que assim, uma coisa que eu analisei pós-corrida foi... os 10 primeiros lugares, tirando o Verstappen, que estava em outro mundo, mas Sainz e Pérez, que estavam num ritmo bom, todos atrás estavam num ritmo horrível. Uhum. Horrível, era assim, tipo, não era que eles estavam num ritmo de... Ah, estamos aqui, estamos confortáveis. Não, eles estavam num ritmo horrível. Você olhava, assim, os tempos deles, as voltas deles, não tinha um desenvolvimento, não tinha um progresso no que eles estavam fazendo em pista. E isso, para mim, é o mais preocupante pro resto do ano.
O que realmente fica ruim, que foi o que eu tava pensando ali quando eu fiz a reclamação, né?
Abriu o saque.
Abriu o saque. É que realmente, tipo, tá, e aí? Quais vão ser as disputas que a gente vai ter esse ano? Ou vai ser, tipo, tem uma briga ali na tabela por questão de pontos, mas na pista vai ser esse negócio, tipo, corridinha meio mequetrefe. Porque essa corrida pra mim foi 1,5, entendeu? Poderia ter sido resumida em 1,5. Né?
O que eu gostei foi, essa corrida poderia ser resumida num sprint que você falou.
Numa sprint, ela poderia ser uma sprint, porque assim, a melhor parte dela foi a hora que o Carlos tava disputando alguma coisa, porque depois, tipo, a gente foi, é o cúmulo você terminar um GP que teve 57 voltas, tem 20 carros terminando, você tá discutindo a briga do Tsunoda com o Ricardo, que nem tava pontuando, gente. O que que acontece? Na Fórmula 1 ultimamente. E é isso, tipo, tá, a McLaren terminou na zona de pontuação, foi ótimo, comparado com o passado, muito bom, pra quem é torcedor da McLaren deve ter ficado feliz que a equipe terminou com os dois carros nos pontos, o desempenho do Norris e do Piastri estão parecidos, mas tá aí a disputa em pista. Tipo, teve uma disputinha ali com o Hamilton, mas não foi nada, tipo, nossa, olha que disputa, que negócio que foi mantido por várias voltas, foi só um negócio, sabe? Então, é meio preocupante, e nessa corrida tava meio todo mundo assim, tipo, não teve muito esforço, né? Não teve muito esforço pra poder pontuar também. Porque a Alpine, ela tava ali, tipo, caindo. O único que, né, a gente não gosta muito do Stroll, mas o único que se esforçou foi o Stroll esse final de semana. Queria dar orgulho para o pai dele que paga os seus boletos. Porque o pai dele é uma pessoa orgulhosa do Stroll. E assim, admiro muito. Olha, eu tenho pai, mas um pai orgulhoso como o Stroll tem ou não tenho? Entendeu? Isso daí me dá um gatinho. E aí foi lá, deu orgulho pro pai dele. Foi buscar os pontos, batalhou.
Não, ele chegou atrás do Alonso, que é o mínimo. Cara, ele fez o que a gente tanto exigia dele. Termina como se a gente exigir alguma coisa dele, é alguma coisa na vida.
Não, porque nem o pai dele exige, né? Mas deixou bem claro no George.
Ele fez exatamente aquilo que a gente sempre falou, que era crítico. O cara tem que andar próximo ao Alonso. Ele chegou próximo ao Alonso, acabou, pronto. Eu acho que o problema dele foi a classificação, que foi o problema de todo mundo.
De todo mundo.
Tirando o Verstappen, mas todo mundo teve problema com a classificação.
Até o Verstappen. Na classificação foi pole, mas...
Teve problemas. Ai, pessoal, é isso. Essa semana tem o GP da Arábia Saudita. Se nada explodir lá, vamos seguir para essa corrida.
Eu espero que seja uma corrida melhor. Porque, assim, é uma pista de rua. É uma pista rápida que eu não
foi
gosto.
Foi o Pérez que ganhou ano passado,
não
foi?
Acho que
foi o Pérez.
Não é uma pista que eu gosto, não. É uma pista que eu assisto e fico pensando, será que alguém vai bater muito forte aqui? Porque é um circuito que não deveria ter sido regulamentado, não é mesmo? Olha só como é a dona Fórmula 1. Mas, fica aquele questionamento, vai ter problemas de bueiro? Porque no Bahrein tivemos problemas de bueiro na pré-temporada. Não sei qual o problema na pista da faca. Não sei. Ela tem um formato de faca. Talvez até mesmo de uma pazinha de margarina. Mas é isso, sabe? Quero ver o que vai acontecer. Porque se for esse desespero que foi o Bahrein,
tá,
dá pra resumir as corridas no sprint.
Ano passado a gente fez. Quais notas que você dá pra esse...
um 6 bem sofrido.
Eu vou dar um 5.
Eu vou deixar na média, um 6, acho. A gente tem que começar a anotar as notas pra gente fazer uma média no final do ano.
É, vamos, né? Anota aí.
Agora não, depois anoto. Você
tá,
falou
okay.
5, eu falei 6.
Deixa eu anotar aqui, deixa eu pegar a caneta.
Então anota, meu querido. A gente tem que fazer...
Fazer uma tabelinha pra gente ver. Beleza. Não pode ter meu jogo da Mega. Mas é isso, gente. E qual que é a sua expectativa pra próxima corrida? Tristeza? Desespero?
Eu espero que seja uma corrida melhor, assim. Tipo, que por eles não terem dado, né, várias voltas no mesmo circuito em um espaço pequeniníssimo de tempo, a gente tem uma corrida melhor. Que, acho que assim, pelo menos é uma pista que, pô, pode ter batida na classificação, pode ter, né, tipo, também toque durante a corrida, porque não tem lá muito espaço, é uma pista muito veloz. Espero que a gente possa ver algumas outras coisas. E que, de fato, o pessoal vá pra correr. Porque se for pra poder ficar andando igual o kart indoor de rico, não sei se vai funcionar esse ano, entendeu? Que eu estava naquela expectativa, assim, da pré-temporada de, oh, Deus, acho que esse ano a gente pode ter pelo menos uma disputa entre Mercedes, Ferrari e McLaren. Era o mínimo que eu queria, porque a Red Bull já não tá nem colocando nessa equação. E assim, se for pra eles ficarem se encontrando na pista de uma forma xoxa, que nem um chuchu mal cozido... Ah, não. Olha, 24 corridas vai ser sofrido.
24 corridas de chuchu vai ser foda.
Eu começaria a trabalhar com sprint, entendeu? Se quiser até, bota o formato da Stock Car. Inverte. Começa a inverter. Eu não sou a favor de inverter, mas começa. Entendeu? Começa a fazer algo que a gente, tipo, tenha vontade de assistir. Porque no sábado eu tive vontade de assistir, porque era no sábado, entendeu? Mas quando... Sempre a primeira corrida do ano foi o que eu falei, eu fico muito animada, eu fico, nossa, é a primeira classificação, é a primeira corrida. Eu acordo feliz, igual a Cinderela, sabe? Os passarinhos cantando, os ratos arrumando as minhas coisas, entendeu? Eu fico assim. Aí depois que acabou o sábado, eu fiquei... como se eu estivesse assistindo um episódio ruim de Doctor Who, entendeu? Não gostei. Não gostei.
Exato. Bom, pessoal, eu sou o VGP Neto. Tô com medo das reações da Débora e prosseguimento das nossas vidas. Mas eu recomendo vocês a ouvirem, compartilhar, acompanharem o BP nesse
ano que seguinte. É, semana que vem. Ano que vem eu vou estar mais feliz mesmo. Ano que vem.
Eu falo, cara, esse ano é o purgatório.
Ai, muito triste.
A gente só tá esperando o paraíso, que é quando o Hamilton vai pra
Ferrari. Até na abertura lá da Fórmula 1, tá todo mundo só esperando o Hamilton vestir vermelho. Porque não tem uma alma que tá genuinamente feliz naquela abertura. Você tem ideia que você assiste a abertura da Fórmula 1 e ela não te convence que você vai ser feliz? 2024 desse jeito. Troca, por mim, já estaremos preparando os carros para 2025 para a Hamilton na Ferrari. Porque o Verstappen vai ganhar o título. Só não sabemos se vai ser na Hungria ou na Bélgica.
Eu acho que vai ser na Hungria. Bom, eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima.
Até a próxima.